11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
11 minutos. Início do ano de 2018, 8 de janeiro. Acompanhe esse diálogo. ...2018 promete ser um ano especial para o 11 Minutos, o quadro esportivo do Conexão. E a gente já abre aqui o 11 Minutos, anunciando o nosso convidado de hoje, o Rodrigo Rezende, cruzeirense. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia especial para todos os ouvintes do Conexão Senado. Ano do Hexa, né, Adriano?
Pois é, ano do Hexa. Será, hein, Rodrigo? Bom...
o Hexa, campeonato da Copa do Brasil do Cruzeiro.
Ah.
Que isso!
Eita, Gesiel! Será que o Rodrigo poderia falar pra gente quem vai ser o campeão brasileiro de 2018?
Pois é, será, e na sequência que... aí já poderia dar os números da Mega Sena aí pra gente, né, Adriano?
Ele podia dizer pra você daqui a pouco, Gesiel, se o Sport vai ser rebaixado nesse ano?
Vou ter uma conversinha com o Rodrigo mais tarde.
Será que ele também pode já dizer pra gente quem vai ser o campeão da Copa do Mundo em 2022 no Catar?
Vamos. Realmente, essa... é. Quando eu vi essa música aí, sabe, de suspense, eu imaginei o que é que vem por aí. Não imaginava que era o profeta Rodrigo.
Pois é, então, vamos ao 11 minutos de 19 de outubro de 2018 e vamos chamar agora o Rodrigo Rezende, ou seria profeta Rodrigo Rezende, um dos nossos comentaristas. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Um bom dia especial para todos os ouvintes do Conexão Senado. Gisele, anota aí os números da Mega Sena, então. Ó, vou falar.
Não, diga para mim só se o Esporte cai ou não cai.
O Esporte, a bola de cristal tá turva, tá difícil de ver aqui, Gisele. Mas as perspectivas não são boas, viu?
Não são boas.
Bom, e aproveitando aqui a presença ilustre do Rodrigo Rezende, que cantou essa bola em janeiro desse ano que o Cruzeiro ia ser hexa da Copa do Brasil, Isara Oliveira, coloca no ar aí o hino do Cruzeiro.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.
É, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil pela sexta vez, Rodrigo Rezende. Como você disse, Cruzeiro ia ser hexa em 2018, e não é que aconteceu isso mesmo na casa do Corinthians, no Itaquerão?
Pois é, Adriano, e o Cruzeiro ainda não tinha vencido o Corinthians lá em Itaquera, né, desde a inauguração do novo estádio do Corinthians. Venceu na hora certa, né, pelo menos fez o resultado na hora certa. A campanha do Cruzeiro, e o Gesiel, a gente conversa aí bastante sobre futebol na redação da Rádio Senado, né, foi irrepreensível, né. Eu tenho minhas ressalvas com o Mano Menezes, mas tenho que admitir que ele descobriu um jeito de jogar, é o futebol, entre aspas, moderno, como é, né, que não valoriza tanto a posse de bola às vezes, mas é muito efetivo, né? E ganhou os 4 jogos que fez fora de casa. Isso foi um diferencial enorme, né, Adriano? Ganhou do Atlético Paranaense, do Palmeiras, do Santos e do Corinthians na final.
Pois
então,
é.
Um time muito consciente, a média de idade acima de 30 anos do Cruzeiro, que deu uma experiência muito grande para o grupo. E um título, né, que o Cruzeiro se acostumou a chegar. Já chegou em mais 2 finais, ganhou outras 6. Então a Copa do Brasil vira aí a Copa do Cruzeiro.
Pois é, o Cruzeiro é o maior campeão agora da Copa do Brasil.
Bicampeão.
Pois é, uma coisa inédita. Aí em 30 anos, em 30 edições da Copa do Brasil, é a primeira vez que isso acontece, um time conquistar a competição em 2 anos seguidos. Agora, Gesiel, você que está numa posição aí mais neutra... teve a questão aí do VAR na final contra o Corinthians. O VAR apareceu 2 vezes e causou barulho.
Pois é, e causou barulho para o Corinthians, que sempre é acusado de ser beneficiado pelas arbitragens. Eu acho que é isso que dói mais no coração corintiano. É exatamente essa questão. Mas por que exatamente com aquilo que a gente contava não aconteceu? Olha, foram 2 lances polêmicos. Eu, por mim, não teria anulado aquele gol do Pedrinho pela beleza do gol que foi. Cara, foi um gol tão lindo que
Pedrinho dava do pena. Corinthians, Pedrinho seria a virada do Corinthians.
Isso, exatamente. Foi um gol belíssimo, ele acertou uma bola assim, indefensável, e... mas realmente foi falta, né? Foi falta, eu fico com o VAR, realmente nas duas intervenções do árbitro. Agora, que o árbitro estava um pouco tenso, inseguro, indeciso nas suas colocações, realmente dentro de campo, eu achei isso também, o que deve ter facilitado aí para um jogo tenso em alguns momentos. Mas eu acredito que, vendo o VAR, observando o que aconteceu, eu concordo com o Giz nas duas colocações.
Pois é, agora, Rodrigo, olha só, o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, está longe dos líderes do Campeonato Brasileiro, está ali relativamente longe ali dos times que estão brigando para não cair. O ano acabou para o Cruzeiro, não acabou?
Né, Adriano, agora, como foi no ano passado, né, também foi a mesma questão, essa mudança de calendário da Copa do Brasil, né, que antes a Copa do Brasil se encerrava no primeiro semestre, agora está no segundo. É. Ela faz com que o campeão fique um pouco mais desmotivado em relação aos outros campeonatos. O Cruzeiro deve ter o objetivo agora de chegar aos 45, 46 pontos, né, tem ainda 9 partidas e tem um jogo atrasado com o Ceará. E aí, depois, imagino que vai ter uma espécie de férias coletiva, aproveitar o pessoal da base, né, para ver quem pode ainda ser aproveitado no ano que vem, porque o grande objetivo era conquistar ou a Libertadores ou a Copa do Brasil. O time foi montado pensando nisso. Conquistou a Copa do Brasil, então ficou mais fácil, né, agora a questão do brasileiro. A obrigação fica menor do que de conquistar alguma coisa, já que nem o G6 é mais interessante, visto que a vaga na Libertadores já está garantida para 2019.
É verdade. E, Gesiel, o Cruzeiro, além de levar o caneco para a Toca da Raposa, lá em BH, teve até festa ontem em Belo Horizonte, para o desespero do prefeito atleticano, o Alexandre Calil, além da taça...
Do Atlético, né?
Pois é. Além da taça... O bolso ficou cheio.
Que 13º foi esse, Rodrigo Rezende? 50 mil, 50 ou 52 milhões?
É, o prêmio para o campeão é de 50 milhões. É. Ele acumula com o valor conseguido nas outras fases, né? Que 11,9 milhões de reais. Oitavas, quartas e semifinal. Então, no total, só em relação à premiação, foram 62 milhões de reais. É o ano mais gordo aí da Copa do Brasil em relação à premiação, né? E é um campeonato que se firmou, né? Depois que conseguiu ter essa remodelagem, né? Com os times da Libertadores chegando depois, com o segundo semestre, né? Ela sendo expandida por todo ano, e com muitos patrocínios novos, né? A Copa do Brasil é o produto mais vendido em relação ao futebol, claro, no Brasil, pela CBF. Então isso possibilitou também a premiação maior. Por isso os clubes, né, ficam tão envolvidos com a Copa do Brasil e alguns acabam até deixando o brasileiro de lado. Isso tem acontecido e é bom, né, porque valoriza um tipo de campeonato, que é um mata-mata, né, que muito brasileiro gosta, né? Muita gente reclama dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é muito bom, premia a competência, a organização. E você tem a Copa do Brasil como mata-mata, né, que dá aquela emoção maior, de fato, a cada jogo. Então é muito legal e a premiação ajuda nisso também.
Pois é, e os clubes priorizam muitas vezes até a Copa do Brasil em função realmente dessa premiação. Premiação realmente maravilhosa.
É verdade.
O clube que talvez não chegue à final, mas a cada passagem de fase também a premiação é gorda. Então, cofrinho cheio aí para o Cruzeiro. A taça em casa, na Toca, o ano terminou azulzinho.
Pois é, daqui a pouco a gente volta a falar de bola rolando com destaque para o Campeonato Brasileiro. Antes, vamos falar, Gesiel, de uma medida provisória em discussão aqui no Congresso que muda a divisão de recursos das loterias para beneficiar as áreas de segurança, cultura e esporte.
A MP 846 deve ser votada ainda neste mês, numa comissão formada por senadores e deputados, e na próxima terça-feira o assunto vai ser tema de uma audiência pública. Confira com Maurício Desante.
Em junho, o governo editou uma medida provisória que direcionava parte da arrecadação das loterias federais para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O percentual de repasse variava de acordo com a modalidade de loteria. Mas o texto recebeu muitas críticas porque retirava parte do dinheiro das áreas de cultura e esporte. O resultado é que essa MP sequer será votada pelo Congresso. No lugar dela, foi editada em agosto outra MP, a 846, que também muda os critérios de distribuição dos recursos das loterias, mas preserva cultura e esporte. O relator da nova MP, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, lembrou que essa alteração reduz o percentual de repasse para a segurança, mas o setor vai receber mais do que vem recebendo atualmente.
O objetivo da medida provisória 846 de 2018 é, em suma, criar fontes perenes de recursos destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. São promovidas as readequações na distribuição do produto da arrecadação de cada modalidade lotérica.
A votação na comissão mista está prevista para o dia 31 de outubro. A MP tem prazo final de validade até 28 de novembro.
Muito obrigado ao Maurício Desante. Portanto, na terça-feira teremos novidades aí em relação a essa medida provisória que pretende aí dar mais recursos para a área de esporte.
Bom, Adriano, só sobre a medida provisória que eu acho importante falar, né?
Bem rapidinho, só, 30 segundos por conta do tempo, Rodrigo.
Beleza, só houve essa modificação, né, o cancelamento da outra medida e a nova edição, porque os atletas fizeram um barulho enorme, principalmente no Twitter, né, com hashtag, com tudo. Então, sim, é importante a classe esportiva ficar atenta à votação aí dessa nova medida provisória.
É verdade. Bom, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. A Série A continua no final de semana. A rodada começa amanhã com 4 jogos, entre eles aqui o jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense, Botafogo e Bahia, tem América e Grêmio. E também tem o Sport, Gisiel.
Contra o Vasco.
Contra
mesmo.
O Vasco da Gama. Jogo de 6 pontos,
jogo,
Gisiel.
Jogo de 6 pontos, jogo na Ilha do Retiro. O Sport, da última vez que jogou na Ilha, ganhou. Isso deu uma nova configuração aí ao Sport. Agora nós temos problemas que são crônicos e já vêm de há muito tempo, né? Temos uma defesa que bate cabeça, temos um ataque que chuta muito pouco e temos agora o problema do Magrão.
Principal jogador do Sport.
Principal jogador do Sport, né? O milagroso Santo Magrão, que quebrou o punho e operou e não vai mais jogar esse ano. A gente vai apostar aí que o menino aí da base, goleiro que tá vindo aí da base do Sport, também possa fechar o jogo. Agora já fizemos as contas. São 5 jogos em casa, tem que ganhar os 5 jogos em casa e morder aqui ou ali um empate fora, que dá pra gente sair dessa situação. Mas tem que já começar agora pelo Vasco, amanhã, 7 horas, numa Ilha do Retiro, com certeza, lotada.
Sport, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Rodrigo, o Cruzeiro joga no domingo contra a Chapecoense no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Ali parece que vai ser um jogo de um time só em campo, hein, Rodrigo? Depois da ressaca aí da Copa do Brasil, Chapecoense desesperada para sair da zona de rebaixamento. Acho que o Cruzeiro ali vai só mesmo cumprir tabela, né?
É, a tendência é entrar com o time totalmente reserva, né? Os jogadores que não jogaram a final. E teve festa ontem em Belo Horizonte, como você apontou muito bem, Adriano. Agora, uma curiosidade desse jogo, não sei se vai ter alguma cerimônia de entrega de faixas, alguma coisa assim. O jogo vai ser na Independência, em função de outros compromissos do Mineirão. E a ideia da diretoria é que o Cruzeiro tente quebrar o recorde de público do Independência, né? Com os sócios, com o pessoal. Então está sendo preparada uma festa muito grande para além do jogo, né? Vamos ver se vai ser possível esse novo marco também nessa semana aí para o Cruzeiro.
Ok, o Palmeiras joga contra o Ceará no domingo. O Palmeiras é líder do campeonato. O Internacional joga na segunda-feira contra o Santos. O Inter é o vice-líder. Rapidinho aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, prometemos aqui para o Moisés, lá da rádio da Ceasa do Ceará, que iríamos falar do Fortaleza, que ontem completou 100 anos de vida. É o Fortaleza, 100 anos. Já pensou comemorar o centenário no ano que vai para a Série A?
Legal demais.
O Fortaleza, em Gesiel, tem 57 pontos e joga no final de semana contra o Paysandu.
Está na zona de rebaixamento.
Pois é, lá no Castelão. Tem que ganhar o Fortaleza para sacramentar ainda mais a liderança.
Eu acho que não é difícil, não. O Paysandu vem fazendo um campeonato muito complicado e está na zona de rebaixamento. O Fortaleza, quando não ganha mais, joga bem. E eu acredito que o Fortaleza deve passar pelo Paysandu. É aquilo que eu falei. Eu só não sei se o Fortaleza vai ser o campeão, porque a diferença ainda não dá para cravar, né? O Goiás, que é o segundo colocado, tem 53 pontos, uma diferença aí hoje de 4 pontos. Ainda não dá para saber se o Fortaleza vai ser o campeão, embora tenha condições para isso. Agora, que vai subir, não tenha dúvida.
E, Rodrigo, seria uma belíssima afirmação aí na carreira do Rogério Ceni, que não foi bem no São Paulo, mas está bem no Fortaleza.
Sem dúvida, né? O Rogério talvez tenha começado alto demais, né? E agora está reaprendendo os passos aí como treinador. Seria muito legal, né, Adriano? Quem sabe 2019 ter Fortaleza e Ceará na primeira divisão, né? Seria interessante para o estado do Ceará e para o Nordeste como um todo, um clássico tão importante aí do nosso país.
É verdade. Gesiel, teve uma espectadora no Facebook aí que gostou aí do 11 minutos aqui.
Foi exatamente. A nossa ouvinte, a Olinda Félix, ela é lá de Mariana, né? Cidade lindíssima que eu tive a oportunidade de visitar quando visitei também São João del Rei do meu amigo Rodrigo Rezende. E Ouro Preto foi lá em Mariana também. A Olinda é de lá, ela disse: obrigado por este lindo hino. Imagina para quem que ela torce, né?
Claro, pro Cruzeiro. Então, homenagem à Olinda e ao Rodrigo Rezende. Vamos, Isaura, de novo com o hino do Cruzeiro, campeão.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.
Legal, tá aí então, parabéns mais uma vez à torcida do Cruzeiro. O Rodrigo, o Aldo Renato aqui da Rádio Senado, tá falando assim, ó: fala do Fogão aí, meu placar 2-1, o mesmo da Sul-Americana contra o Bahia. Rodrigo, você que acerta os resultados, os campeonatos, qual vai ser o placar do jogo Botafogo e Bahia, Rodrigo? É 2-1 mesmo, como diz o Aldo?
Pode ser, o Botafogo também tá apertado, né? Tá precisando de vencer, e o Bahia deu uma encaixada, mas também escorrega muito. Eu vou apostar no empate entre Botafogo e Bahia, 1-1, Adriano. O Aldo vai ficar um pouquinho decepcionado comigo, mas acho que vai ser 1-1.
Bom, pegando então aí a capacidade do Rodrigo, Gesiel, vai dar empate mesmo.
Vai dar empate, não tem jeito, Aldo. Quando o Rodrigo fala, é com um ano de antecedência. Imagine com esse agora, jogo às portas.
Faltando aí, na véspera, é mole.
Minhas previsões da Copa do Mundo não deram tão certo, porque eu gosto de clube, tá vendo? Eu tô me redimindo.
Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Parabéns mais uma vez aí pelo título do Cruzeiro.
Valeu, Adriano. Obrigado. Um abraço para você, para o Gesiel, para todos os ouvintes da Rádio Senado. E a felicidade é azul.
Esse é o mantra do Rodrigo. Parabéns, Rodrigo.